Além disso, as políticas de reajustes lineares da tabela SUS levaram, além de uma certa distorção dentro do hospital, mantiveram a situação histórica, que é a situação de dívidas históricas que as Santas Casas têm. Um dos grandes problemas financeiros dos hospitais filantrópicos são dívidas históricas trazidas ao longo dos anos. E eu acho que nós precisamos resolver isso também. E não é com o reajuste linear da tabela SUS que você vai resolver a dívida histórica. Então, eu tenho dito para as confederações das Santas Casas, se quiserem, a gente construir uma proposta onde você troca essa dívida histórica por mais atendimento à população, terão um ministro da Saúde 24 horas por dia defendendo essa proposta. Tenho defendido essa proposta, estamos construindo a proposta com a Fazenda. Eu acho que esse Senado, a Câmara e o Senado podem contribuir muito em construirmos uma solução como essa, ou seja, trocar a dívida histórica por mais atendimento à população. Ou seja, quem quiser atender mais tem uma forma de abatimento na sua dívida histórica. Pode passar o próximo? Pode passar. Pode passar. Isso pode passar. Só em relação ao SEBAS, os senhores sabem que teve uma mudança na lei do SEBAS, reformulações nessa lei, né? Nós tivemos um aumento importante de emissão de certificados do SEBAS nos últimos anos, crescemos em relação a isso, teve mudanças dentro do Ministério da Saúde para acelerar a emissão do SEBAS, mas nós sabemos que nós precisamos acelerar ainda mais em relação à documentação do SEBAS. Pode passar? Aqui é só um crescimento já em 2013 da situação de cada um deles. Depois isso aqui pode ficar público. Alguns têm diligência, algumas documentações não apresentadas pelos hospitais filantrópicos. Pode passar? Só para os senhores verem o aumento, né? Em 2011 foram 238 que tinham sido resolvidos. Em 2012 nós aumentamos para 436. Em 2013, nesses primeiros meses, nós já chegamos a 106. Ou seja, estamos aumentando cada vez mais a celeridade na análise pelo Ministério da Saúde do certificado de boas práticas de assistência social, que é o que dá o certificado de filantropia para os hospitais filantrópicos. Pode passar? Pode passar. Aqui a ampliação dos remédios de graça através da farmácia popular. Desde quando a presidenta Dilma decidiu colocar o remédio para hipertensão e diabetes de graça, aqui em janeiro de 2011, nós tivemos um aumento de 800 mil atendimentos por mês para mais de 4,8 milhões de atendimentos por mês. É um crescimento de mais de 5 vezes no acesso a medicamentos de graça para hipertensão e diabetes na farmácia popular. Pode passar? Só voltar rapidamente. E um dado interessante, pela primeira vez já em 2012, é o primeiro ano que nós temos uma redução do crescimento de internações por diabetes no país, mostrando quando as pessoas têm acesso mais facilmente à medicação, remédio de graça, mais perto da sua casa, respondem ao atendimento e a gente consegue reduzir internações, complicações e também custos para o Sistema Único de Saúde. Pode passar? Um grande esforço para poder ampliar cada vez mais a oferta de medicamentos é trabalharmos com aumentar a capacidade nacional de produção de medicamentos, sobretudo os medicamentos de inovação, da última fronteira do tratamento. Então, o Ministério da Saúde aumentou, até 2014, vai aumentar em 380% o investimento em pesquisa e inovação para os nossos centros poderem pesquisar, ter inovação, tanto medicamentos que já têm uma finalidade, podem ter outras, é o que a gente chama de inovação incremental, quanto descoberta de novos medicamentos. E criamos o mecanismo das parcerias de desenvolvimento produtivo. A Câmara e o Senado foram fundamentais porque aprovaram a nova lei que dá segurança jurídica para as parcerias de desenvolvimento produtivo. Essa é uma parceria onde nós pegamos um laboratório público nacional, ele se associa a um parceiro privado ou uma empresa nacional privada ou empresa internacional privada, e o Ministério da Saúde utiliza o poder de compra que tem para garantir a produção nacional desses medicamentos. Isso também gera economia para o Ministério. Só para os senhores terem ideia, nós tivemos com a produção nacional uma economia de 2,8 bilhões de reais por ano, essa é a economia estimada. Isso que permite a gente ter ampliado serviços, ampliado sistemas, colocado remédio de graça, suportado esse crescimento e ampliação do acesso mesmo sem novas fontes de financiamento para o Sistema Único de Saúde. Pode passar? Aí é um conjunto de medicamentos que estão sendo feitos através dessas parcerias de desenvolvimento produtivo. Pode passar? E eu queria chamar a atenção para algumas delas, que eu diria que são mais simbólicas. A primeira, que nós anunciamos na semana passada, com presença da presidenta Dilma, que é a retomada da produção de insulina no nosso país. Até o final dos anos 90, o Brasil, uma empresa nacional brasileira de Minas Gerais, era líder do fornecimento da insulina no nosso país. políticas praticadas naquele momento, no começo dos anos 2000, permitiram a entrada forte de parceiros internacionais que fizeram, num primeiro momento, uma redução do preço, que logo depois se viu que teve um crescimento do preço e o Brasil parou de produzir insulina. Agora, com essa parceria de desenvolvimento produtivo, com a nova política do governo federal, foi possível fazer uma parceria da Fiocruz, juntamente com a Bion, que é uma empresa privada de Minas Gerais, que era quem tinha saído do país no começo dos anos 2000 por conta dessa política que não protegia a produção nacional, volta e o Brasil passa a ser um dos quatro países do mundo inteiro detentores de patente de insulina, voltando a produzir insulina no nosso país. Uma outra parceria que também é simbólica é o Imatinib, que eu tenho chamado, é o primeiro genérico biosimilar para o câncer no Brasil. Já está sendo produzido na parceria Fiocruz, Instituto Vital Brasil, que é o Laboratório Público do Rio de Janeiro, e cinco empresas privadas nacionais. Entregamos a primeira leva desses medicamentos no final do ano passado. Medicamentos para hepatite crônica, os novos inibidores, é a última fronteira do tratamento para hepatite crônica. E o Etanercept, que é o primeiro biológico para produção nacional, foi registrado no começo desse ano. Tivemos a inauguração, acordo também do Laboratório Público Nacional, junto com a empresa nacional AMS. E um acordo do Instituto Butantan e Hemobras para a produção de novos hemoderivados. Eu acredito fortemente que aumentar a capacidade de produção nacional era importante também para reduzir os preços de medicamentos, porque se você aumenta a competitividade, isso reduz o preço dos medicamentos para o consumidor, além de garantir uma segurança. Isso aqui é uma questão de segurança de oferta de medicamentos. Só para citar o exemplo da insulina. Todo ano o Ministério da Saúde, na compra de insulina de parceiros internacionais, tem que ficar negociando o prazo, o transporte, as condições de transporte. Muitas vezes a indústria internacional que produz toma decisões de parar de produzir, ou seja, isso também é uma segurança para os pacientes. Pode passar? Já estou terminando aqui, senhor presidente. Aqui é um conjunto de medidas tomadas da Anvisa para reduzirmos o prazo de registro de medicamentos da Anvisa e produtos, que esse é um problema, para fazer com que a Anvisa estimule a produção nacional. Então, o prazo agora de medicamentos, ele é o mesmo prazo da agência americana, do FDA, de 6 a 9 meses para novos medicamentos. Estão sendo contratados mais de 300 servidores para a Anvisa para ficarem só, fundamentalmente, para a área de inspeção e registro de medicamentos. Foi criado um sistema de registro eletrônico que começou a funcionar esse ano. Isso vai reduzir em 40% o tempo de análise para o registro de medicamentos. Nós estamos com o propósito de transformar o certificado de boas práticas das empresas. Tem que ser atualizado de 2 em 2 anos, passar para ser de 4 anos, 5 anos. Isso vai dar mais prazo também. E criamos o que nós chamamos de uma gerência de inovação e uma gerência de biológicos. Ou seja, a partir de agora, um registro de um produto de medicamento inovador na Anvisa, ou genérico similar, ou medicamento biológico, ele vai ser acompanhado do começo ao fim por apenas um técnico especializado. Isso vai reduzir os prazos do registro desse medicamento. Pode passar? Pode passar, que é só a carta SUS, vários senhores já sabem. E aqui, para terminar, quero só... Isso já foi apresentado para os assessores dos senadores, mas quero só reforçar uma mudança que o Ministério da Saúde fez esse ano, criando um sistema eletrônico de registro das emendas parlamentares, de análise técnica, para dar maior celeridade para a análise das emendas. Pode passar. Esse aqui é o registro, os senadores entram dentro, né, o senador ou o assessor entra dentro do site do Ministério da Saúde, tudo agora passa eletrônico, recebe e-mail, pode passar, recebe e-mail de como que está a emenda, um módulo parlamentar específico, pode passar. Alguns avanços em relação a isso, né? Primeiro, os senadores, as prefeituras, os hospitais entram num sistema único para cadastrar todos os seus propósitos, não precisa entrar mais de um sistema como acontecia. Permite, durante todo o acompanhamento da emenda, como é que está a situação, isso não acontecia antes. Recebe uma explicação dos principais programas, pode juntar mais de uma emenda, não só do mesmo senador, mas de outros senadores no mesmo programa, isso no sistema de informação facilita. Tem todo o acompanhamento do saldo parcial, do pagamento, das diligências, recebe e-mail, o senador pode acessar isso de forma eletrônica, o prefeito também. O Ministério da Saúde pode responder eletronicamente para orientar o preenchimento pelos parlamentares da emenda, pode passar. E aquilo que eu acho que vai ser a grande mudança, que vai facilitar, eu tenho brincado, é igual o McDonald's, que a pessoa vai lá, tem o tipo 1, tipo 2, tipo 3, que são os combos. Uma das grandes coisas que atrasava a análise técnica das emendas e dos projetos é que, às vezes, o senador dava um determinado recurso, né, senadora Lúcia Vânia, para um município, para uma unidade de base de saúde, aí o município vinha lá, cadastrava um equipamento que é uma ressonância nuclear magnética que não cabe na unidade de base de saúde, até isso ser revisto, até ser analisado, demorava um mês, dois meses, três meses. Agora, isso é direcionado. Então, o senador fala, eu quero dar tanto de recurso para uma unidade de base de saúde no município X, pelo sistema informatizado já é dito quais são os equipamentos que pode ter nessa unidade, a lista de equipamentos, então com aquele valor o que vai, isso acelera fortemente a análise técnica das emendas e com isso a gente pode investir mais em saúde. Pode passar, acho que está acabando já. Pode passar aqui, é o cronograma que todos já têm. Acho que está acabando, pode passar?
A parte de emenda ele passou rapidinho.
Mas para ter as perguntas.
Isso,
é porque a gente quer tudo rápido agora, o sistema informatizado, tudo rápido.
Boa, Mog.
Pode passar, acho que acabou? Bom. Pode passar. Acho que acabou. Então, esse sistema novo que a gente viu, senador, nós fizemos uma reunião com os assessores dos gabinetes durante dois dias apresentando esse novo sistema, foi na semana passada, no auditório Nereu Ramos, foram dois dias de oficina ensinando para os assessores dos gabinetes como utilizar esse sistema para facilitar e acelerar o prazo das emendas e com isso a gente poder investir mais em saúde. Quero agradecer, presidente Mocha, quero agradecer aqui todos os senadores e senadoras e estou à disposição dessa comissão para conversar, debater, ouvir as críticas tão importantes sempre do Senado à política de saúde do nosso país. Muito obrigado.
Quero agradecer ao ministro Padilha pela exposição completa. A gente combinou o tempo de uma hora, acabou sendo um pouco mais, mas achei importante que o ministro pudesse usar uma expressão mais técnica, um raio-x de corpo inteiro do que está acontecendo. Eu quero, antes de iniciar, dizer, quando houve a indicação do ministro Padilha para ser o ministro da Saúde, eu acho que nessa comissão eu disse que dificilmente as circunstâncias políticas tinham acontecido da forma como no caso do ministro Padilha. Você tem um Ministério da Saúde que precisa de um ministro forte politicamente. Ele atuou como ministro da articulação institucionais. Conhece o Congresso. O seu partido está no comando da presidência da República. E é um ministro que tem um conhecimento específico da área. Essas circunstâncias, elas são muito difíceis de serem todas elas reunidas numa única pessoa. E o ministro Padilha, eu dizia naquele momento da sua indicação, que reunia essas circunstâncias. E acho que na frente do ministério houve um avanço muito importante. Eu vejo a exposição, e sou um daqueles que sempre defendeu o SUS, né? Lutamos por isso, né? Mas é claro que na exposição, e eu vou dar prometo ser rápido, porque é para colocar o debate. Mas, ministro Padilha, todos aqueles que disputaram as últimas eleições de 2010 trouxeram para cá que um dos maiores problemas nossos ainda é a saúde no nosso país. Isso é uma coisa, porque eu acho que se a gente não colocar nesse nível o debate, ela fica difícil de acontecer. Por um outro lado, eu quero reconhecer a organização, a forma, a eficiência, né? Não é fácil um modelo, né, universal e você ter controle disso. O que que eu acho que está acontecendo? Nós temos estruturado isso, temos um controle até razoável, mas cai no final. Os municípios estão bancando a maior parte da saúde. E os municípios, sobretudo os pequenos municípios, eles não têm essa condição. Tem prefeitura que está investindo 30%, quando que a sua obrigação constitucional seria de 15%. Então, tem um problema de gestão, de desperdício, Pode ser que tenha tudo isso, mas é inegável que o Ministério da Saúde, agora organizado, estruturado, eu percebo isso, ministro Padilha, com muita alegria, e todos que acompanharam puderam perceber isso. Agora, sem financiamento, sem mais recurso, nós estamos chegando, vamos dizer assim, organizando, cobrando, vigiando, controlando, mas chega um momento que precisa de mais aporte de recurso. E eu penso que é uma das questões, não só essa, mas essa é uma questão fundamental. Por quê? Porque com mais recursos, e aí eu vou dizer aqui, senadora Ana Amélia, certamente vai abordar o tema. Nós tivemos uma audiência pública aqui, com os laboratórios principalmente, e pudemos perceber que há 18 anos não tem, né, aumento em alguns procedimentos. Né? Tem R$1,40, né? R$1,85. E aí é o seguinte, aí alguém diz assim, e o pior é que os grandes laboratórios, e aí eu quero chegar exatamente para fechar o meu raciocínio, os grandes conglomerados, os grandes laboratórios, que ganham por... faz muito exame, eles ganham no volume, e eles estão matando aquele pequeno laboratório dos pequenos municípios, que não tem condição de concorrer com isso. E aí tem que colher o material e mandar para uma cidade para que esse exame seja, seja feito. São essas coisas que aí, ministro, é o dia a dia de cada senador, de cada deputado, enfim, daqueles agentes políticos que no dia a dia. Então, eu quero colocar o debate, mas dizendo com muita tranquilidade. E quem me conhece sabe que eu não faço elogio de graça. Eu acho que o ministro Padilha, né, fez com que, né, houvesse um avanço é inegável, né, a tua performance, o desempenho do ministério, mas que precisamos de recursos, de gestão, enfim, nós precisamos discutir a saúde, porque se nós formos para os nossos municípios, nosso estado, a saúde está entre as maiores dificuldades dos cidadãos. Eu vou pedir ao plenário, eu tenho aqui inscrito 8 senhores senadores. Eu posso fazer 3 grupos de 3 senadores, né? Sendo que o último grupo seriam 2 senadores. E a cada 3, o ministro responde a cada 3 colocações. Pode ser desse jeito? Eu consulto o plenário. Tá? Tá. Então, com a palavra, a primeira escrita aqui, a nossa primeira vice-presidente aqui, a vice-presidente da comissão, né, a senadora Vanessa Graziottin.
Pela ordem, senhor presidente. Ordem. Se eu puder solicitar para mim escrever, eu não sei quantos tem, mas, em todo caso, se é possível, na ordem.
Já está inscrito aqui, senhor.
Obrigado.
Presidente, pela ordem, eu queria sugerir a Vossa Excelência que estipulasse aqui alguns minutos. Sobretudo, daqui a pouco, alguém chega aqui e vai fazer a palestra.
Não, né, senador,
o ministro está querendo ouvir. Estou dizendo a senhora, Adalvio, com todo respeito, longe de mim. Só para você pular aqui. 4 minutos e 1 de tolerância. 5, pronto. Vamos passar aqui 2 horas da tarde e não vamos chegar a lugar.
Estamos de acordo no tempo regimental?
Posso estabelecer?
Então, eu vou pedir lá para o nosso relógio. 4 minutos, no 4 minutos toca a campainha, tá
aí
certo?
Aí no quinto conclui.
Corta aí conclui 1 minuto.
Mesmo porque, presidente, nós temos daqui a pouco que ir lá na CAI para debater... Para debater o ICMS.
Tá bom.
Então, não, o tempo ainda não começou. Ainda não.
Pois não, senadora, posso pedir para o moço do relógio lá. 5 minutos. No 4 minutos ele toca o alarmezinho. Com a palavra, a senadora Vanessa Graziottin.